Gostaria que o secretário assumisse a mesa diretora, substituindo a secretária Dulce, por ela não comparecer hoje. Informando e pedindo a cooperação de todos a respeito das atas ainda não elaboradas, vários motivos, o problema meu de saúde, a obra, inclusive até a ata das formação das comissões, que uma vez que a gente fez, formou as comissões, no outro dia já se começou a obra e depois chegou um atestado da Eliane, a princípio seria de 2 dias, que era no fim de semana, aí na segunda, na terça-feira já chegou um atestado dela para 60 dias definitivo. Então, ficou vago esse prazo aí, eu falhei, Eliane também falhou. Mas com certeza semana que vem estarão elaboradas as 3 atas. Esqueci em nome do povo de Rio Novo, né? E suplicando a Deus e a proteção de Deus, declaro aberto a sessão de 19 de fevereiro de 2016. Peço ao secretário Vinícius, substituindo a Dulce, que faça a leitura do expediente.
Requerimento número 01/2016. O vereador que subscreve solicita do Executivo Municipal que seja pago aos agentes comunitários de saúde do nosso município incentivo adicional de acordo com a lei federal. Requerimento número 02/2016. O requerimento 01 é de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento 02/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança, o vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo através de ofício, excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicita ao Executivo Municipal informações detalhadas sobre a aplicação do recurso no valor de R$ 36.900, referente ao programa de melhoria de acesso e da qualidade do Ministério da Saúde, repassado ao município em dezembro de 2015. Solicitamos ainda extrato bancário da conta corrente, onde foi depositado o recurso. Justificativa: essas informações visam dar transparência e esclarecer, junto aos agentes de saúde e a toda a população, a real aplicação destes recursos, que tem por finalidade, segundo portaria do Ministério da Saúde, incentiva aos agentes e melhoria do atendimento e prestação do serviço junto à comunidade. Rio Novo, 17 de fevereiro de 2016, Alain Martins Dutra Borges, vereador, PMDB. Requerimento 03/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. Os vereadores que abaixo subscrevem requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada solicitação abaixo ao excelentíssimo coordenador municipal de saúde, senhor Lúcio Alvim, que a Secretaria Municipal de Saúde providencie a substituição do vidro quebrado no anexo, uma vez que tal irregularidade persiste há bastante tempo. Justificativa: tal solicitação se deve ao fato de que a prevenção é sempre a melhor forma de evitar acidentes e contratempos. Vale ainda ressaltar que o fechamento da forma como está feito, chapa de madeirite, além de esteticamente não combinar com o local, dificulta a visualização do interior do recinto, o que consequentemente facilita a ação de ladrões e vândalos. Acreditamos também que a chapa de madeirite estaria em desacordo com as exigências da vigilância sanitária. Finalizando, diante do baixo custo para os cofres públicos para atendimento a essa solicitação, Esperamos que sejam tomadas as devidas providências no mais curto espaço de tempo, uma vez que, conforme relatado, esta irregularidade já persiste há bastante tempo. Rio Novo, 17 de fevereiro de 2016, vereadores proponentes Sebastião Vinícius, Carlos Alberto, Ducimar e Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento 04/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicita ao executivo municipal que realize o obra de manutenção na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Justificativa. Esse requerimento vem atender a pedidos de moradores de nosso município que reclamam do fato da referida gruta, localizada no centro da cidade entre o Banco Itaú e os Correios, está necessitando de manutenção. Acreditamos que não demande um gasto excessivo para realizar tal manutenção e temos certeza que estará sendo realizado uma benfeitoria a todos os rionovenses, visto se tratar de um local de tradicional manifestação de fé. Rio Novo, 17 de fevereiro de 2016, vereador proponente Guilherme Souza Nogueira. Ofício 016/2016, Rio Novo, 17 de fevereiro de 2016, do presidente da Câmara Municipal de Rio Novo para Patermon Construções. Convite. Senhor diretor, servimos deste para convidá-los a participar de nossa reunião em data escolhida por vós para tratarmos de assunto relacionado com as obras de urbanização no bairro Água Branca. A Câmara se reúne toda sexta-feira, razão pela qual disponibilizamos 4 datas para que o ilustre convidado possa escolher a que melhor lhe convier: 19 de fevereiro, 26 de fevereiro, 4 de março e 11 de março. Informamos que se trata de esclarecimento sobre a demora na conclusão das referidas obras, uma vez que fomos informados pelo Executivo Municipal de que os pagamentos das parcelas acordadas em contrato de licitação estão sendo realizados dentro das datas aprazadas, mas que o cronograma da obra está atrasado. Nossa intenção é esclarecer os fatos da melhor forma possível para que possamos passar informações corretas aos moradores do referido bairro, já que demonstram impaciência e ansiedade para a conclusão das obras. Na oportunidade, apresentamos nosso protesto de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: devolutiva dos fóruns regionais Território da Mata, Microterritório de Juiz de Fora, MG. Contato urgente. Boa noite, vereadores e ou representantes dos municípios de Belmiro Braga, Bias Forte, Chacra, Chiador, Coronel Pacheco, Guaianá, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Pedro Teixeira, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Bárbara do Monte Verde, Santana do Deserto e Simão Pereira. Estes municípios foram dentro da concepção dos fóruns regionais de governo MG, o microterritório de Juiz de Fora, para o qual fui escolhido como vereador representante e por isso ajudo a formar hoje o colegiado executivo deste micro. Ao final, minha apresentação, referências e contatos. Passadas as etapas de recolhimento e discussões de demandas nos fóruns, nos quais muitos de vossas excelências participaram, somos chamados a discutir agora as devolutivas. O que o governo tem de concreto para nos apresentar, sob forma de investimento, acerca das demandas apontadas. Para tanto, gostaria que me encaminhasse neste e-mail, dentro das demandas, aquilo que deve ser prioridade pelo investimento no Estado, em saúde, educação e obras em nossa região. Peço, por favor, que encaminhe até o dia 20 de fevereiro, pois no dia 22, segunda-feira, terei mais um encontro com o secretário executivo do nosso microterritório, a fim de definir conjuntamente as ações de investimentos do governo para a nossa região. Lembre-se, as prioridades. Desde já agradecemos a confiança e coloco-me à disposição. Éder Lima Moreira, vereador PT, Rio Novo, MG. vereador representante do colegiado executivo do microterritório de Juiz de Fora, Minas Gerais, território da Mata. Telefone e WhatsApp 3299-105-8756 a qualquer horário. E telefone da Câmara Municipal de Rio Novo 3274-2212 das 14 às 19 horas. Requerimento. Vem a presença desta conceituada Casa de Leis requerer uma ajuda de doação dentro do possível no valor de R$ 1.000 que serão utilizados para o grupo de teatro Raiz, possibilitando uma melhor visão a todos que nos assistem, não só no período da Semana Santa, mas no decorrer de todo o ano. Sabemos das dificuldades nesse processo, mas ficaremos imensamente gratos com o empenho de cada um para a realização de mais este benefício à nossa população. Certo de atenção, agradecemos e nos colocamos à disposição. Grupo de Teatro Raiz. Presidente, Giovano Gonçalves Cruz. Convite. Nivelamento de informações sobre o Plano de Gestão, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Rio Novo, Minas Gerais. Público-alvo. Equipe que será parceira no processo de comunicação e mobilização da população, que são os agentes comunitários de saúde, representantes secretarias municipais de saúde, de educação e de assistência social. Data: 22 de fevereiro de 2016, horário: de 14 às 16 horas. Local: auditório do PSF 2. Em mais um avanço histórico para a cidade, a Prefeitura de Rio Novo está elaborando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O documento vai nortear as ações e projetos para os próximos 20 anos, visando ao manejo e à destinação responsável dos resíduos sólidos. Essa é a proposta de trabalho, convidar a população em geral para participar ativamente da construção de novas possibilidades, para que, juntamente a uma administração séria e competente, possa haver a materialização do comprometimento com o presente e o futuro de nossa cidade.
É um requerimento 01/2016, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que na sessão anterior tinha retirado o requerimento, mas eu conversei com ele e achei de melhor condição voltasse o requerimento, porque o requerimento que depois nós vamos discutir e votar, do excelentíssimo vereador Alain, é nada mais é do que um complemento forte ao requerimento do excelentíssimo vereador Guilherme. Então, o requerimento 01/2016, de autoria do Guilherme, vereador que subscreve, a justificativa é a Política Nacional de Atenção Básica, revisada pela Portaria GM número 2488/11 e anexo. Resumindo, o requerimento pede atenção para que se faça o ajuste dos agentes, uma vez que tinha sido informado que não ia ter. E depois, a priori, a gente vai comentar que o requerimento do Alain, onde pede que essa verba está destinada, e vai pedir à prefeita por que não pagar o reajuste, já que tem a verba destinada. Então, algum vereador quer falar a respeito do requerimento? Quer discutir? Nós já discutimos na semana passada, da outra. Então, em votação, o requerimento número 01/2016. Os vereadores que aprovam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 02/2016. Solicita ao Executivo Municipal informações detalhadas sobre a aplicação do recurso no valor de R$ 36.900, referente ao PMAQ, Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade do Ministério da Saúde, repassado ao município em dezembro de 2015. Solicitamos ainda o extrato bancário da conta corrente onde foi depositado o recurso. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 03/2016. Senhor, da presidente da Câmara, para o senhor Sebastião, que a Secretaria Municipal de Saúde providencia a substituição do vidro quebrado no anexo, uma vez que tal irregularidade persiste há bastante tempo. Primeiro eu quero comentar, porque a autoria meu o requerimento, realmente aquilo há muito, eu vou no anexo muitas vezes e realmente eu posso afirmar que muito tempo esse vidro está sem ser substituído, denegrindo a imagem daquele imóvel tão novo, de boa apresentação, onde hoje se cuida dos nossos doentes, naquele onde mais cuida dos nossos doentes é naquele imóvel, e fica feio a situação que está lá. Então, uma aderite tampando no lugar do vidro. Então, e um valor tão mínimo. Então, eu peço ao secretário que tome a providência o mais rápido possível, faça a substituição desse vidro. Algum comentário? Em votação, requerimento 03/2016. Os vereadores que aprovam, permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento número 04/2016. Solicita ao Executivo Municipal que realize obras de manutenção na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam onde estão. Aprovado o requerimento número 04/2016. Quero comentar aqui sobre o ofício. Eu acho que eu fui infeliz em ter falado que esse ofício teria sido um parágrafo falando por, sendo de autoria de todos os vereadores. Eu, particularmente, várias pessoas, várias mesmo, moradores daquele local, quase que diariamente reclamam da gente, e com toda a razão, de uma obra que não era para ser demorada, é uma obra que tem o dinheiro destinado, já encaixa. Então, eu, a princípio, acho, entendeu, a meu ponto de vista, que é deficiência da empresa. E também, a própria prefeita me fez essa reclamação, pedindo ajuda do Legislativo, porque ela está preocupada com o pensamento dessa empresa. Por que não definir as obras? Como eu já disse, tem todo o material, tem o dinheiro e a obra não termina. Então, achei de melhor fazer esse ofício endereçado à empresa e que ele venha aqui esclarecer para nós qual o motivo. Que tanto atraso nessa obra. A palavra, vereador.
Uma boa noite a todos, mesas diretoras, vereadores, funcionários Mauro, a todos os presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre. Na verdade é o seguinte, nós vamos ter que chegar num ponto de acionar realmente o Ministério Público, porque a obra vai ter que ser feita de novo. A empresa não cumpriu nada. O que fez está errado, né? Então, assim, sendo dinheiro público, há que se acionar a justiça para que ele refaça, né, toda a obra. Porque, infelizmente, assim, ele vai ter que acabar, porque tem prazo, né? Mas chegar a esperar acabar, aí é um pouco demais. Então, eu quero até felicitar pelo requerimento, senhor presidente, e tomara que ele compareça para que nós possamos perguntar o porquê, né, se é só aqui em Rio Novo que ele faz isso.
A palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, o senhor segundo secretário Vinícius, a todos os vereadores, aos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos aqui dessa casa, durante esse ano de 2016, eu quero fazer dessa comissão, assim de outras comissões que eu sempre fiz parte, quero fazer dessa comissão a comissão atuante. Então, nesse sentido, senhor presidente, no dia de hoje, eu visitei todas as obras do município de Rio Novo para me saber a situação, para me saber o andamento, e eu preparei aqui, assim, não um relatório ainda oficial, mas eu tenho um resumo da situação dessas obras. E uma delas que inclui é a do Água Branca. Mas na cronologia aqui, o Água Branca seria o último a ser comentado. Eu falaria dessas visitas que eu fiz na Palavra Livre, mas se Vossa Excelência abrir a oportunidade para comentar não só da Água Branca, mas das outras, eu já falo no momento. Então, senhor presidente, senhores vereadores, conforme eu já tinha falado, eu fiz uma visita em várias, algumas das poucas obras que estão acontecendo no município, como vereador, que temos que ser, fiscalizando, indo em loco nesses locais onde se presta o serviço público, e principalmente nessa responsabilidade de presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Então, pois bem, na minha primeira visita, eu fui no Programa da Saúde da Família número 1, localizado no Acauã. Esse local onde recebeu um recurso de pouco mais de R$100 mil para fazer reformas num prédio que não tinha nem 2 anos que havia sido construído. Pois bem, a impressão que eu tive do PSF1 é que se não se vê grandes obras para ter um volume tão intenso desse recurso, e o que a gente pôde observar lá dentro é que há várias torneiras de pia, de banheiro, todas torneiras velhas, torneiras com aspecto horrível. Se você entrar dentro do consultório de odontologia, você vê uma torneira com aspecto horrível para um lugar daquele. E o pior de tudo, o comentário de funcionários do local que quando chove no PSF1... vaza água nas luminárias do posto. Por quê? O telhado não está conseguindo cercar a água e começa a vazar, com perigo de dar um curto-circuito naquele local e acontecer uma tragédia maior. Então, esse foi a do PSF1. A do Programa Saúde da Família 2, localizada aqui na subida do cemitério, onde há uma placa informando que houveram alocação de recursos no valor de R$ 147 mil e mais R$ 144 mil, ou seja, totalizando quase R$ 300 mil, com a obra com início em 17 de dezembro de 2014, com previsão de conclusão em 180 dias. Pois bem, após a minha visita a esse local, hoje, mais de um ano depois de ter iniciado, e mais de cerca de oito meses depois do período que estava previsto para concluir, o que que se tem lá que você pode falar assim, tem obras? Eu vi duas paredes cortadas, sendo que dessas paredes cortadas havia uma lá que tinha um fio pendurado com interruptor. Entulho, gente, em plena época que a população reclama de escorpiões, que está aparecendo muitos escorpiões, entulho no corredor de um posto de saúde do município de Rio Novo, mas é muito entulho, gente, na beira do posto de saúde. E o pior de tudo, a situação que deixa a gente mais estarrecida, gente, vocês não vão acreditar, vocês têm que ir lá para ver. Eu tirei foto, mas vocês têm que ir lá para ver. Tem cerca de umas 5 pombas mortas, gente, no corredor do posto de saúde de Rio Novo. 5 pombas. A gente sabe o transmissor de doença que são esses animais. 5 pombas apodrecendo no corredor do posto de saúde de Rio Novo. Então aí eu fico pensando, se não está justificada a obra, ainda tem esses entulhos, o que que gasta a prefeitura para retirar aqueles entulhos? O que que gasta para retirar, fazer a limpeza daquele local onde é local de saúde pública, gente? Em cima do local onde que as pombas estão mortas, tem um consultório odontológico, gente. Ali tem um local ali que suga ar para fazer tratamento odontológico, faz parte do tratamento odontológico. E está lá essa situação no Programa Saúde da Família 2, que conforme eu disse, tem duas placas falando que foram alocados lá cerca de quase R$ 300 mil. Pois bem, no Programa Saúde da Família 3, ali do lado da Energisa, o aspecto é horrível. Se vocês descerem no segundo andar, no subsolo, onde que os agentes de saúde toma o seu cafezinho, faz as suas reuniões. Se vocês entrarem lá, vocês ficam com medo. As paredes estão caindo, descascando o reboco. Para vocês terem uma ideia, gente, no quintal do programa Saúde da Família 3, o mato está maior do que eu. Você não consegue entrar no quintal do programa da Saúde da Família 3. Então, em época de dengue, zika vírus, chikungunya, a prefeitura dá um mau exemplo de ter o quintal de casa sujo. É horrível. E de forma resumida, gente, os três programas da Saúde da Família, eu tive relato de não ter material básico para se trabalhar, não se tem ficha de atendimento ambulatorial, aquelas fichinhas que o médico anota as consultas que foi feito. Não tem essas fichinhas. Álcool, não tem álcool nos postos de saúde, gente. Produto de limpeza, se faz a limpeza do chão com água e um pano de chão muito velho, não tem produto de limpeza. Remédios básicos, dentista, gente, a dentista tá para parar o seu serviço porque ela não tem luva para trabalhar. Olha só, gente, olha a situação que nós estamos passando no nosso município. Isso a gente tem que ver e tem que ir lá e infelizmente tem que cobrar, que não pode ficar desse jeito. Papel higiênico, gente, não tem. O agente de saúde tem que trazer de casa o papel higiênico para utilizar nos postos de saúde, gente. Olha só que situação que a gente está vendo. Está dando tristeza entrar nesses postos de saúde. Olha só, é o básico. Você vai falar assim, ah, não, é coisa supérflua que tinha, mas é o básico que não está tendo. Isso deixa a gente preocupado, deixa a gente triste. E a gente tem que tomar uma providência enquanto representantes do povo. Em relação às obras, a do arquivo, que foi aquela que deu aquela polêmica aqui localizada na rua Elílio de Matos, coincidentemente, na minha visita no dia de hoje, foi iniciada as obras. Eu estive conversando com o encarregado lá, que é o mesmo encarregado da mesma empresa que está construindo a pista de skate lá na Cerâmica, é a mesma empresa que ganhou as duas licitações. E coincidentemente ele estava fazendo as medições hoje, e segundo o mesmo, se for estabelecido o fluxo de pagamento que está programado, dentro de 3 meses o arquivo estará pronto. A pista de skate é uma obra que está com andamento 95% concluído. Estive lá, a obra está ficando bonita. Segundo informações também do encarregado, cerca de 15 dias mais ou menos vai vir uma outra empresa terceirizada para acabar de bater o contrapiso na pista de skate, e a pista de skate vai ter sua inauguração. Agora vem o Água Branca. De todos, por que que eu deixei o Água Branca por último? Porque de todas elas é aquela que a gente olha assustado. Por que que a gente olha assustado? Porque o estado é caótico e merece a atenção máxima de todos dessa casa. Eu nem sabia que Vossa Excelência tinha feito esse requerimento, esse ofício, senhor presidente. Mas merece atenção demais por parte dessa casa. Porque é uma obra que teve início, gente, através do programa Pró-Município do Governo do Estado de Minas Gerais, em 26 de agosto de 2014. Com previsão de execução em 90 dias, gente. Olha só, 26 de agosto iniciou, tinha previsão de execução em 90 dias. E um total, um valor repassado de R$372.439,75. E o que se vê lá, gente, é que não tem nem 30%, eu vou falar 30% da obra de calçamento concluída. Sendo que a obra de esgoto que faz os encanamentos, já tem uns que já estão quebrados, já tem local que está entupido, os meio-fios já estão quebrados, o material abandonado, o mato crescendo, servindo também para guarda de animais peçonhentos naquele local. Então, é o local mais crítico que a gente tem hoje de obra, fora essas outras coisas de posto, que são uma coisa mais urgente ainda. Mas o Água Branca tem que se tomar, dar um choque lá e se tomar uma posição urgente. E aí que eu venho, senhor presidente, eu acho que nessa notificação que tem que ter feito, tem que ser feito para a senhora prefeita também. Porque a partir do momento que ela fala que transferiu recurso para a empresa e que a empresa não está executando aquilo que foi acordado, o errado, a empresa é errada, mas mais errado ainda é o executivo, que pagou uma obra que não foi prestado o serviço para o povo. E se essa obra foi paga em sua totalidade, isso é um caso mais grave ainda. Não se pode. A gente teve aqui está gravado em ata, em áudio, a senhora engenheira do município falando que só pagava a Paternon aquilo que ela executava. E segundo a mesma, estava executado tudo conforme o cronograma e tudo da melhor qualidade possível. Mas o que a gente vê hoje lá é que tem calçamento feito, nem 30% do calçamento feito, e o serviço de péssima qualidade. Então tem que ser notificado o Executivo Municipal primeiramente, para que o Executivo Municipal envie essa casa as planilhas com comprovante de pagamento realizado para essa empresa Paternon, porque aí sim, a partir desses comprovantes de pagamento realizado da empresa, a gente possa, juntamente com o Executivo, estar cobrando a ação dela, porque a responsabilidade maior é de quem contrata, quem assinou o contrato e quem fez a licitação. E não vou querer me antecipar aqui, mas já me antecipando, segundo informação, porque hoje eu conversei com vários moradores, eu fui fazendo a visita nas casas que fazem ali, que são realmente prejudicados pela essa falta de serviço, e segundo informação de dois moradores, a Paternon já terceirizou o serviço de calçamento. Ela já levou uma pessoa lá, e essa pessoa que vai terminar de fazer o calçamento. Opa, peraí, como que se vai ter uma responsabilidade em cima de um contrato, em cima de terceiros com terceiros? Então, eu acho, senhor presidente, que com base nesse ofício de Vossa Excelência, um ofício muito bom, tem que também encaminhar um para o Executivo, pedindo para o Executivo encaminhar essas planilhas para essa casa, para que essa casa aí sim, com ferramentas mais precisas na mão, possa fazer uma cobrança mais séria a essa empresa. Então, senhor presidente, é esse parecer, eu espero que tenha sido esclarecedor, tenha sido de agradecimento para essa casa, como presidente da Comissão de Obras. E para a semana que vem, senhor presidente, eu vou transformar tudo isso num requerimento, um requerimento bem cortado, para que a gente possa ver se a gente tira proveito e que se faça a execução desse serviço em bem da população. Só isso, senhor presidente. Desculpe o alongamento.
Com a palavra, vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, Mauro, Alê, todos presentes. Gostaria, antes de iniciar minha fala, parabenizar todos os autores dos requerimentos, que todos eles são importantes. Com relação ao requerimento da reforma da gruta, de autoria do vereador Guilherme, foi um dos primeiros requerimentos que foi feito aqui, né, foi ter de autoria do vereador Dionísio, e eu lembro eu me lembro bem da resposta do executivo que ia criar tinha um projeto de revitalização e ele estava incluído. Infelizmente, já se passaram aí praticamente 3 anos, né, e nada foi feito, infelizmente. Mas eu gostaria de parabenizar mesmo o presidente pela iniciativa de mandar o ofício. E eu ia até falar, meu vereador Guilherme também já falou, só reforçando que teria que mandar também um ofício ao executivo, né, para ele esclarecer. Por quê? Eu também andei visitando essas obras. Realmente lá no Porto de Saúde eu estive lá na semana passada. Tem um monte de entulho lá, aquele entulho já tem bastante tempo que está lá. A do arquivo está parada, a da praça de esportes também está parada. Então, quer dizer, são situações que nos preocupam, né? Porque é fim de mandato, né? A gente não sabe, independente se a prefeita vai ser candidata ou ser reeleita ou não, mas, pelo que me consta, toda obra tem um cronograma. E foi o que o vereador Guilherme disse: será que está sendo pago isso? Porque pelo cronograma, a partir do momento, à medida que vai sendo concluídas as etapas, a prefeitura vai realizando os pagamentos. Eu creio que não foi pago toda a obra, mas a gente também não tem informação para garantir. Então eu acho que o certo, né, vereador Zé Adriano, é chamar o executivo para a gente ouvir os dois lados, porque não adianta também de repente o dono da obra vir aqui, né? Às vezes vai tentar ludibriar a gente, e eu acho que o executivo, que é o principal, né? Que ele que tem que dar conta do recado e prestar contas realmente, ou a prefeita ou alguém indicado por ela. É isso que eu gostaria de falar.
Com a palavra, vereador Helder Lima.
Senhor presidente, hoje nós tivemos... A gente acabou encontrando com muito político e responsável de diversas áreas lá em Ubar, na entrega dos veículos para Rio Novo, e eu recebi o alerta sobre esses postos de saúde de uma das funcionárias da GRS. A vigilância já está ciente, ou seja, espera chegar num ponto crítico para que seja autuado, aí começa a resolver o problema. E ali o PSF3, na energia, antiga Companhia Força e Luz, paga-se um preço irrisório, né, de aluguel. O que não é pago de aluguel em relação aos outros poderia muito bem ser investido do próprio patrimônio, tendo em vista que a antiga companhia fez justamente quase um acordo de cavaleiros para que aquele PSF pudesse ficar ali. A situação desse PSF, no caso, para mim, seria mais crítica, porque ele não tem condições de funcionamento. Não tem. Os outros são obras paradas, mas esse não realmente, se não arrumar outro local ou se consertar aquele local, se é que existe conserto, vai ser difícil. Em relação ao Água Branca, eu fico ainda mais preocupado. Eu preciso confirmar a informação que eu vou passar, mas se eu não me engano, o recurso da creche está em conta. Aí você imagina se essa empresa que está aí concorre e ganha de novo. Se ela não consertar isso, nós precisamos criar um meio de punição para que ela não volte aqui nunca mais, né? Isso a gente pode fazer através de lei. A gente tem que ficar muito atento, porque a do arquivo já foi um senhor tropeço, né? Agora a notícia que tem é que começou hoje a medição. Aí fica complicado realmente iniciar uma outra obra gigante sem saber se vai ser concluída, né? A gente precisa cobrar isso com urgência. E esse ofício, senhor presidente, como disse o vice-presidente, além de endereçar o executivo, podia fazer com cópia para o Ministério Público. Para o Ministério Público ficar ciente também dos passos que a Câmara está dando. Eu acho que seria interessante. E se o senhor quiser fazer de novo, acho que todos assinam juntos, né? Para a gente encorpar isso daí.
Só para falar novamente aqui, eu esqueci de concluir aqui. Realmente a pista de skate é que está mais adiantada, foi a última que nós votamos aqui, né? E a que está mais adiantada, realmente está ficando uma obra até bonita. Tinha vários jovens lá já ansiosos para poder praticar o esporte. Só gostaria de comentar também, senhor presidente, com relação a essas obras, já é palavra livre, né? Acho que Vossa Excelência estava presente em uma reunião com o prefeito, onde ela estava pensando em contrair um financiamento, né? No valor de aproximadamente 550 mil, justamente para fazer algumas obras no município. Não sei, ela não mandou o projeto para cá, acho que ela desistiu, mas durante a reunião, eu já dei minha resposta que eu era contra, entendeu? Justamente por causa disso, porque as obras daqui do município, elas estão todas paradas. Então, você vai criar mais um problema, entendeu? O último ano de mandato vai endividar o município, né? Com essas obras. Se as obras estivessem andando tudo, né, conforme o previsto, dentro do cronograma direitinho, quer dizer, várias obras paradas, ainda ia criar mais essa polêmica ainda. Então, felizmente ela não mandou projeto. Não sei se ela vai encaminhar essa casa, mas se ela encaminhar, ela já está sabendo que o meu voto é contra, né? Porque endividar o município para poder ficar do jeito que está e a população insatisfeita. Então, só gostaria só de concluir isso aí.
Agradecer as falas do vereador Vinícius Carvalho, vereador Guilherme, vereador Éder, deixar registrada a presença e chegada do vereador Alan Borges. Realmente, então, vereador Guilherme, vamos alavancar essa documentação, esses requerimentos, o vereador Éder também ajudar nesse ofício aí para o executivo. Vamos alavancar essa documentação na semana próxima. Essa obra da Água Branca, gente, realmente é uma questão, assim, que está trazendo muitos problemas para... não só para as pessoas que moram naquele local, mas para todo o município. É desagradável passar na obra, você vê mais de anos, quase 2 anos vai fazer, e a obra não termina. Mas eu acho que em boa hora a gente apesar de a gente ter concluído aqui que a gente vai mandar o ofício para o executivo, mas eu acho muito importante ouvir a empresa. Essa empresa, pelo que eu sei, ela trouxe problemas graves também no governo anterior. O senhor Antônio de Moura Varoto teve problemas sérios com essa empresa para concluir uma obra lá no ginásio Onofre, na escola Onofre Ladeira. Eu vi isso, acompanhei de perto. Então, realmente, como o vereador Éder Lima falou, essa empresa preocupa a gente. A gente tem que ver meios, realmente documentar, embasar, para que não aconteça essa empresa entrar numa nova solicitação e ganhar uma nova obra no município. Porque toda obra dela é problema para a gente. É problema para os munícipes, é problema para nós vereadores, é problema para o executivo. Então, a gente tem que ver isso com muito carinho e muito, muito dia a dia acompanhar esse processo. Com a palavra, vereador Éder Lima.
O senhor lembrou muito bem. E foi exatamente, está se desenhando o que aconteceu no final do mandato do Varoto. Ficaram obras para ser inauguradas a toque de caixa. Eu lembro que até o dia 30 de dezembro ele estava inaugurando obra. E obras, se você vai na Francisca, por exemplo, que foi uma delas, a parede já está cheia de mofo. Onde era para ter parede não tem. Então, realmente, a empresa já era para ter sido punida, sei lá, com 5, 10 anos sem frequentar a licitação aqui.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, presentes no plenário. Como vocês estão falando a respeito das obras do município, eu me lembro também que em Furtado de Campos, na época do Antônio de Moura Varoto, estava sendo feito aquele calçamento. O vereador Vinícius deve ser conhecedor, né? Não era vereador, mas tem sua propriedade lá. Eu me lembro, senhor presidente, foram 3 empresas que fizeram aquele calçamento. Aquele calçamento demorou mais ou menos 1 ano e pouco. Né? E eu sempre fazendo requerimento ao prefeito, né? Que está sendo de forma incorreta. A segunda empresa que pegou o calçamento, eu me lembro que eles chegaram num carro lá, o carro do... Estava tudo amassado. Para mim, tinha capotado com o carro, entendeu? E chegaram para trabalhar. Então, quer dizer, eu acho que o prefeito tem que ter atitude, né? Eu acho que existe contrato, né? E acho que se a firma não está funcionando, eu acho que tem que parar a obra, né? Como os vereadores acabou de falar, eu acho que a prefeita tem que vir aqui prestar esclarecimento para nós, né? Para ver o que está acontecendo. Não pode é uma obra ficar parada igual água branca. Tem quanto tempo está essa obra, né? Então, eu acho que isso aí é o nosso dever. E eu acho que a prefeita tem que dar satisfação para a gente, né? Porque, às vezes, errada não é ela. Errada é só a firma que a contratou. Então, tem que resolver o problema. Não pode ficar do jeito que está. Hoje, a situação do nosso município aí, todo do mundo aí, a dengue, né? Zika vírus, quer dizer, a situação está muito complicada. Ô, senhor presidente, eu só queria parabenizar o vereador Éder, que eu ia até fazer eu ia falar que ele ia fazer um requerimento, que eu não sabia o nome do tenente Wagner, né? Onde o vereador enviou o ofício, né, parabenizando ele pelos policiais que chegou ao nosso município, muito rápido, né? Nós pedimos, se não me engano, 1 policial, não foi, vereador? Ele mandou 3. Então, eu acho que é isso aí, acho que a nossa função é essa, é correr atrás, né, porque hoje a nossa segurança pública em relação aos outros municípios está muito boa, né? Está muito boa, então eu queria parabenizar a esse tenente coronel por ter mandado esses 3 policiais para o nosso município. É só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, companheiros nobres edis, membros da mesa, funcionários, cidadãos presentes ao plenário. Quero aqui justificar, pedir desculpas às vossas excelências, aos cidadãos presentes por ter chegado, né, nesse horário, praticamente no final de nossa reunião, mas eu tentei falei com Vossa Excelência, e naquela hora que eu estava subindo em direção ao meu carro, eu vi a Rio Branco toda parada, descobri que teve um acidente na Rio Branco, que eu fiquei travado lá quase 1 hora na Rio Branco, portanto só consegui chegar aqui nesse momento. Mas eu imagino que o meu requerimento não deve ter entrou. Estou ótimo o requerimento, acho que foi no final das contas foi de todos nós, apesar de eu ter assinado, mas foi aqui, né, todos aqui foram de acordo, né, de pedir aquele requerimento, que eu acho ele importante para esclarecer a população, E principalmente também os agentes que são os interessados nos assuntos. A gente precisa de transparência, a gente precisamos de agilidade nessas respostas. Eu acho que tem um secretário de saúde ali que pode, né, que é a pessoa indicada a nos responder. O executivo, logicamente, vai enviar esse requerimento para ele nos responder com maior rapidez. Mas, pegando aqui, como diz, no carro andando, eu peguei aqui vocês falando das obras, da tal empresa aí que tem. A verdade está sendo um verdadeiro tsunami no nosso município. Não sei se por incapacidade administrativa da administração ou da própria empresa, eu acho que está somando as duas. Eu acho que, infelizmente, a legislação ela abre esse tipo de brecha para qualquer aventureiro vir. Basta estar registrado, né, alguma, ter uma firma registrada, criar-se uma empresa, né, que talvez ela tenha, que ela pode vir participar de uma licitação. Mas nós temos que, né, buscar bem a legislação, o município, principalmente o município, buscar uma maneira, sim, né, vamos buscar, nós auxiliarmos isso, estudar uma maneira de bloquear essa empresa, de participar. Talvez uma palavra, um linguajar que é do pessoal né, que das empreiteiras e tudo, que é o acervo. Né? Talvez a gente pode criar uma lei, né, que é impedindo a empresa não mostrar o acervo dela. Qual obra? Né? A gente tem que ver, aprofundar nessa questão, se não é constitucional, se a gente criar isso, né, que o município se proteger desses aventureiros. Porque eu falo, né, gente, estão falando da Água Branca, eu tive a oportunidade no dia, quando estava enchente, subi lá no morro, vi lá, desci aquele morro de carro, eu quase que não consegui ver o pouco que foi feito na obra, né, que já está se perdendo. Esse que é o problema. O pouco que andou, de 20% da se subir no morro, já está se perdendo. Então é isso aí, não só desgasta, né, o executivo como a nós também. É que eu falo, infelizmente a gente toda hora a gente escuta aqui, vocês, eu tento fazer o máximo, né, mas acaba que respinga sobre nós, né, porque a população ainda na sua totalidade não é ciente do nosso verdadeiro papel, né? Acha que a gente tem que estar lá pegando lá no laço e estar calçando também, tomando um jeito de calçar. Não é esse o nosso papel, a gente está aqui para cobrar. Mas temos que tomar alguma medida. Né? Por que que a gente não convoca, fazer um ofício, já que pegando, convocando esse né? Então, eu só peguei a empresa aqui para esclarecer a gente. Né? Vamos ouvir essa empresa, que ele tem a dizer, talvez ela tenha fatos novos a passar para a gente, por que está atrasando a obra, né? Talvez não está recebendo, né? Vamos esclarecer isso. São as minhas conclusões, considerações. Quero pedir mais uma vez desculpa a todos por ter chegado essa hora, nesse momento.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Guilherme.
Só para complementar, o vereador Alan também acho que enriqueceu toda aquela ideia que a gente estava tendo aqui em relação à postura. Vereador, conforme, não sei se Vossa Excelência chegou a pegar essa parte na hora que eu estava fazendo o levantamento aqui, mas segundo informações que consta nesse ofício, a prefeita falou que foi repassada uma quantia, mas que ele não prestou serviço de acordo com o que foi repassado o dinheiro. Então, o que eu sugeri aqui é que fosse feito um outro ofício antes de se encaminhar para Paternó. Já foi encaminhado? Ah, já foi encaminhado, mas não tem problema. Mas que se encaminhasse, já que o Executivo quer o apoio do Legislativo, acho que o Executivo tem que encaminhar um ofício para o Executivo mandar para a gente todo o cronograma da obra e o comprovante dos pagamentos que foram realizados. Porque aí, se o consultor vier aqui na Câmara, a gente já tem argumento para debater com ele. Ah, não foi pago. Não, está aqui, ó, tem aqui o recurso a ser pago. Então, acho que a gente fica assim com muito mais embasamento e poder de cobrança. E também, só para complementar também, senhor presidente, eu esqueci, foi um ato falho meu, mas o vereador Vinícius Araújo também deve ter reparado isso no dia que foi lá na rampa de skate. É situação lamentável também, vai ficar até estranho, né? A pista de skate bonita, a quadra da cerâmica. É uma situação também lamentável.
posso te dizer uma coisa aqui, eu fiquei com medo de entrar dentro do vestiário para tirar foto de dentro do vestiário. As portas estouraram, as portas todas, tá tudo pichado, parece que colocaram fogo lá dentro. O piso da quadra, já tem lugar que tá no chão já, tá parecendo campo de chão, é quadra de chão. Então é de lamentar, eu acho que tem que ter também um cronograma, um orçamento executivo para fazer as reformas dessa quadra, para buscar junto à Secretaria de Estado de Esportes se o Estado ajuda com esses recursos para reformar, porque realmente estão abandonadas. E também, só para finalizar, senhor presidente, que é importante deixar registrado que essas obras estão nesse estado não foi por falta de apoio técnico ao executivo, porque no primeiro ano do executivo tinha uma empresa contratada, terceirizada, chamada Volpe Engenharia, para dar assistência técnica no serviço de engenharia do município. Para essa empresa foram pagos R$45 mil no ano de 2013. Logo depois entrou um engenheiro do município que ganha R$3 mil por mês. Ou seja, durante esses 36 meses, ela vai receber cerca de R$108 mil. Ou seja, em assistência técnica de engenharia na prefeitura, no mandato 2013-2016, foram pouco mais de R$150 mil que foram gastos em assistência técnica e engenharia. Então, a partir do momento que você tem uma assistência técnica, engenheiro contratado para medir, para olhar a qualidade do serviço, você não pode deixar a obra chegar do jeito que está, principalmente a obra do Água Branca. Essa é a consideração que eu tenho para finalizar em relação a esse tema, senhor presidente.
A palavra, vereador Eder Lima.
Senhor presidente, é só também para reforçar em relação à quadra. Vários requerimentos, o senhor, eu perdi as contas de quanto nós fizemos em relação à quadra. Mas assim que nós aprovamos o recurso para a pista de skates, eu falei com o André, que é o responsável pelos convênios, eu falei, é impossível inaugurar a pista de skate com a quadra do jeito que está. A resposta que ele me deu é que vai ser feito os reparos. Eu acho que nós temos, sabe fazer o quê? Se foi depredado é porque estava fechado. Eu acho que os Estados Unidos é muito mais avançado que nós. Não posso nem fazer uma comparação dessa, mas de forma bem banal, lá nem as casas têm muro nem cerca. É a ideia de cerca que faz com que o jovem, né, aquele que são mais estão procurando lugar para fumar, que vai quebrar mesmo e vai entrar. Eu acho que não tinha que ter cerca nenhuma, né? Lógico, tem que reformar o vestiário, mas eu acho que tem que mudar essa ideia. Um pouco de que proibido fica mais gostoso por conta disso, porque está tudo fechado, não tem ninguém lá de noite, alguém vai realmente quebrar a cerca e entrar. E é justamente para reforçar isso, não tem condições de você construir uma pista de skate linda, né, até que tem um tamanho, até eu também estive lá, é um tamanho até maior do que eu imaginava, e do lado de uma quadra daquela que está virando piscina quando chove. E a outra coisa, nós temos ainda, outra preocupação também, eu preciso verificar isso, as academias também parece que já foram licitadas. E é outra obra que vai começar. Será que é outra obra que nós vamos ter que ter problema? Assim, o município tem que dar graças a Deus que pingou alguma coisa, porque tem que ter município que não pingou nada. E quando pinga, a gente coloca um pouquinho de barro nessa goteira.
A palavra, vereador Alan Borges.
Só aproveitando esse tema, bonitas as palavras do vereador Eder Lima, mas está faltando alguma coisa, uma situação aqui. A gente está falando da obra em relação ao esporte, às quadras, como o novo vereador Guilherme também falou, citou, que é verdade, está construindo uma coisa nova, e aqui tem lá, se perdendo o mata, gal, tudo. Que a gente, cadê a Secretaria de Esportes de Rio Novo? Cadê o coordenador de esportes? Eu não, sinceramente, vou falar aqui, meus nobres cidadãos. É até um absurdo. Eu não sei quem é o coordenador de esportes de Rio Novo. Falaram que era o Jefferson, ofereceu o Mário. Eu parei o Mário Guilherme ontem, por sinal, para falando sobre o evento que eu estou programando aqui para Rio Novo. E ele falou que não é ele, mas se precisar dele, está aí e tal. Então, a gente não tem porquê. Passou essa administração, está sendo 3 anos, está no seu último ano. Eu acho que não precisaria ter cerca, não, se tivesse cerca, precisaria algum incentivo, organizar, chamar alguns jovens daquela área, da cerâmica ali, e dar uma responsabilidade a ele, chamar quem montar lá, vamos lá, quem vai ser aqui o responsável, montar tipo uma diretoria para tomar conta, eu vou te dar uma bola, vou te dar algum tipo de incentivo. Isso nunca ocorreu. Então não tem tal, Deus dará. Vai cavalo, vai boi, qualquer um, sai do negócio, é isso aí que tu faltou. Mobilização. Às vezes uma simples conversa com a população, falando, nós vamos dar um incentivo, não é que seja pequenininho, uma bola aí para vocês, uma rede, mas você, a responsabilidade é sua, dá responsabilidade. A partir do momento que a pessoa, que o jovem lá, ou a pessoa que está sob responsabilidade, está vendo que está sendo depredado, vamos tentar mudar. Nós tivemos a oportunidade, mas vamos mudar, estou te dando as coisas. Acho que não houve nenhum tipo. Passamos aí 3 anos aí no Rio Novo, né? A área esportiva, uma coisa ou outra, com as dificuldades. E a gente chega a esse momento que eu confesso para vocês, que eu não sei, eu vou até me aprofundar, talvez fazer até um requerimento para formar quem é a pessoa responsável hoje pela área esportiva do nosso município. São minhas considerações, senhor presidente.
Palavra ao vereador Eder Lima.
Perdão, até pelo. Mas não estou sendo prolixo, não, viu? Nós estamos aqui discutindo e cada um vai entrando com as suas ideias. Senhor presidente, inclusive é um ofício que eu gostaria de pedir, porque eu não lembro quantos meses tem, mas eu pedi o valor que tem nas contas, né, ligadas a todas as áreas, cultura, esporte, assistência social, tudo que tiver conta separada, aliás, todas as áreas têm contas separadas, e justamente por causa do ICMS esportivo. Rio Novo tem tido uma pontuação excelente todos os anos, por causa das atividades que tem sido feito, corrida, karatê, isso entra tudo, capoeira, né? E é um recurso que poderia ser investido, inclusive, nesse tipo de obra. É um ofício que eu não tive resposta, que foi do extrato das contas que são geridas pelos conselhos municipal do esporte, educação, do idoso, se tiver também, seria interessante. O ofício está pronto aí, foi feito um requerimento na época.
Não poderia deixar de registrar também, comentar, a reunião que tivemos ontem com a prefeita, os vereadores presentes, eu, Vinícius Araújo, Alan Borges, Eder Lima, Dionísio, Dulce, onde eu vi como eu milito voluntariamente na saúde. Eu tenho, assim, muita satisfação de ver o que foi explanado, o que foi esboçado, e não tenho dúvida alguma, se aquilo for praticado, se aquilo for colocado em execução, vai resolver a saúde, não de Rio Novo, a saúde regional nossa, com certeza vai ser resolvida. Mas eu fiquei mais assim, satisfeito, fui dormir mais tranquilo, e vi a preocupação de todos, do secretário regional de saúde, do executivo, nós vereadores, onde se deu a notícia que está sendo um estudo profundo, que quase se tornando realidade, de nosso anexo funcionar 24 horas. Para nós é uma satisfação muito grande, vai ser um conforto muito grande para nossos doentes. Então, fiquei muito satisfeito com a reunião, gostei demais da explanação do secretário, gostei demais da resposta do executivo preocupado com a atenção da saúde, de tentar melhorar. E quero passar para os senhores aqui também, que nós estávamos muito preocupados, inclusive a mesa diretora muito mais preocupada ainda, com a questão do aumento dos funcionários, em exclusividade aos professores, onde a prefeitura passou a mensagem para nós que vai dar o aumento. Já conversou com a Planejar, já passou os estudos e vai poder ser realizado o aumento dos professores. Graças a Deus. Alguém queira falar do... Não, mas a questão é que a priori não tinha condição nenhuma de ser dado o piso. Entendeu? Então, para nós que somos cientes que é a verdade a situação, para nós foi um conforto muito grande, velho. Com a palavra, o Dudu.
som. Oi.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu tento fazer vir aqui à Câmara uma rotina, né? Toda sexta-feira eu tenho tentado participar. E hoje o debate de vocês me lembrou um caso mais antigo, que eu não sei que fim tomou. Hoje parece que foi o requerimento 003 que pede uma reforma de uma janela do anexo, correto? E eu me lembrei que há um tempinho atrás tinha um relatório de 50 páginas com problemas que aquele anexo tinha de construção. E eu queria saber que fim aquilo tomou, porque foi até levantado que a engenheira, não sei se é a mesma ainda, acho que é a Eliane Marangon, ela fez esse relatório, é ela que é a engenheira, né? Porque foi dito que não tem respaldo técnico. Eu fico pensando, ela fez o relatório, tinha umas 50 páginas, saiu na Voz de Rio Novo, ou Rio Novense, não recordo qual jornal, e eu lembro que essa casa votou para esse relatório ir, se eu não me engano, para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. E eu tenho vindo todas as vezes e acompanhado no site e não vejo uma resposta sobre isso. E hoje o debate foi acirrado sobre fechar o cerco sobre as obras de Rio Novo, acompanhar, encaminhar para o Ministério Público. E aí eu quero saber dessa obra que deve ter, na verdade, desse debate que deve ter um pouco mais de um ano, o fim que tomou. Porque é muito legal ver vocês empenhados em cercar e tudo, mas se a gente não vê o final, para a gente fica muito complicado. Porque fica parecendo só que foi dito e ficou naquela coisa dita mesmo, e que não depende da gente, que a gente lava as mãos, agora não é conosco. Tem um prazo para essa resposta, esse prazo já passou, foi encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. São as perguntas que ficam, porque eu tento acessar o site e o site está sempre fora do ar ou desatualizado. E eu tento acessar desde quando eu estudava na faculdade, porque eu gostava de acompanhar. E eu fico nessa questão de será mesmo que tá tudo sendo corrido atrás? Será mesmo que é só falar e tá pronto? Eu gostaria de uma resposta sobre isso, na verdade. Desculpa.
Senhor presidente. Palavra ao vereador Zé Adriano. Senhor presidente, muito bem lembrado pelo meu amigo Dudu. Inclusive, Dudu, eu ia até pedir ao seu presidente, tá? Eu estou com a pressão um pouco alta, eu fico meio esquecido. Falei até com o senhor ontem. Esse requerimento, ele foi pedido para ser encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e ao Ministério da Saúde, tá? Então, senhor presidente, eu quero que encaminhe, tá, esse requerimento da forma que ele foi feito, para o Tribunal de Contas e para o Ministério da Saúde, né? E para a gente ter uma resposta, né? É igual ele acabou de falar. Eu acho que a gente tem que fiscalizar tudo, né? Se há erros, que apareçam esses erros, né? Já encaminhou para o Ministério Público, mas não era para encaminhar só para o Ministério Público, era para ser encaminhado para o Tribunal de Contas e para o Ministério da Saúde. Então, eu peço a Vossa Excelência que encaminhe esse requerimento da forma correta, da forma que ele foi feito, tá? E você me desculpe, Dudu, que eu ia fazer esse requerimento hoje. O senhor presidente, inclusive, é testemunha que eu falei com ele ontem. Só que, infelizmente, eu estou com a pressão um pouquinho alta, então eu esqueço das coisas, tá? Eu queria pedir desculpa, mas o requerimento vai ser feito, eu tenho certeza que o senhor presidente vai ser encaminhado, tá, aos órgãos competentes.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Dudu, em relação a esse tema desse requerimento, não sei se Vossa Excelência deve ter acompanhado, esse relatório da engenheira chegou aqui nessa Câmara, não enviado essa Câmara um relatório com regularidades no anexo. Chegou-se aqui na Câmara a cópia do relatório que a Prefeitura já tinha realizado a denúncia para o Ministério Público. Então, essa mesma resposta que às vezes você está esperando, essa casa também espera. A mesma resposta que você talvez não esteja esperando, nós esperamos de um monte de regularidade que a gente fizer uma CPI aqui também e nós não tivemos a resposta. Então, infelizmente, esse é um sistema que no final desgasta-se o poder, mais o poder legislativo do que o próprio outro poder. Mas, assim, outras coisas também, eu vou te falar a verdade, ano passado eu elaborei umas outras denúncias também, até comentei aqui nessa casa, entreguei pessoalmente nota de empenho por nota de empenho, tudo certinho, eu também não obtive resposta. Então,
É umas coisas que às vezes... Hoje eu estava aqui conversando com... Não vou citar o nome porque é antiético. Estava conversando com uma pessoa que realizou uma denúncia também. E eu dei embasamento para ele para realizar essa denúncia. Uma coisa séria. Ele chegou aqui para mim e falou assim: é, Guilherme, estou desiludido. Nem me deram a resposta lá no fórum também. Então, são questões que às vezes a gente também... Às vezes eu falo, a gente joga até, tem situações que a gente denuncia, porque não é querer lavar as mãos, mas é pelo menos para dar uma resposta para a sociedade que está lá, não, que tá, denunciei, a minha parte eu fiz, mas resposta mesmo a gente não tem, pelo menos assim, eu aqui nessa casa não obtive de nada que eu julguei lá para o Ministério Público, até o momento eu não obtive nenhuma, nem desse caso que a prefeitura encaminhou e veio uma cópia para cá. Logo depois foi encaminhado por outro presidente. Isso. Aí eu acho que depois, não sei se o Vinícius encaminhou. Eu não encaminhei o relatório. Por que, que eu não encaminhei o relatório? Porque foi uma coisa que eu achei muito legal, que nós conseguimos trazer aqui dentro da Câmara o relatório do responsável pelaquela obra, que era o engenheiro Márnio Camacho. Está até registrado em ato. Então, ele veio, ficou muito chateado, ele colocou um relatório dentro dessa casa, mostrando item por item, contestando a informação da engenheira da prefeitura. E na época, quem participou dessa reunião, inclusive tinha autores do requerimento, e pode me chamar de mentiroso aqui se eu estiver falando mentira, eu perguntei se queria que se fosse tomada atitudes. E depois daquela reunião, todos se deram satisfeitos. Acharam que o Dr. Márnio colocou a coisa da forma transparente, inclusive colocou um xerox do cheque do resto de dinheiro que sobrou, que eles devolveram pro governo do estado, que não é nem Ministério da Saúde, foi recurso estadual. Então, assim, foi uma coisa que a gente teve uma certa transparência por parte do responsável, que foi o Márnio Camacho. Mas eu também concordo com você, eu também fico triste que eu também não tenho, assim, as respostas que eu queria ter de lá, eu ainda não tive ainda, pelo menos nesse mandato.
Pela senhor presidente.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Deixa eu só esclarecer, porque na época que eu, ano passado que eu era presidente, até o vereador Sebastião, o presidente, me falou, até procurei saber da secretária Eliana, falei, de repente eu cometi algum erro. Com relação a um requerimento verbal que o vereador Zé Adriano fez, nesse mesmo sentido, perguntando se a Câmara teria enviado este requerimento lá para o... Mas quando a Vossa Excelência pediu só para o Ministério Público. Aí eu procurei saber da Eliana, que é a secretária Eliana Duprá, ela me disse, ô Vinícius, não foi enviado. Aí eu, como presidente, eu enviei ao Ministério Público, porque foi o requerimento que o José Adriano fez, foi até um requerimento verbal. Até olhei em ata ali, está tudo registrado em ata. Aí eu fui ver o requerimento original, se eu não me engano foi 2014, o requerimento mesmo escrito, está pedindo realmente para encaminhar para a Secretaria de Estado de Saúde, Tribunal de Contas e o Ministério Público. Eu enviei o que foi me cobrado, entendeu? Ao Ministério Público. Agora, a minha opinião é o seguinte: se foi votado e aprovado nessa casa, eu acho que se não foi mandado, tem que mandar, né? Tem que enviar.
Eu só fico um pouco preocupado porque não há um prazo, então, para isso, porque ela não vem, se não tem problema. Então, tá ótimo. Se eu precisar correr atrás disso, tá ótimo.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Alain Borges.
Meu caro Dudu, eu acho que a sua preocupação, né, a sua, em busca da transparência, da verdade, é muito importante, assim como todos nós sempre queremos. Mas, atrás disso, tem uma coisa muito mais grave. Acho que Vossas Excelências sabem, e os cidadãos aqui, talvez poucos, sabem. E isso foi questionado e foi levantado por mim ontem. Excelente a reunião, como o nosso presidente falou. Eu não acredito que vai resolver, mas vai melhorar muito a situação da saúde, né, da nossa região. Nosso superintendente regional de saúde, sempre solícito, gente sente assim, um carinho especial por Rio Novo, principalmente pelo nobre vereador Dionísio Dadalt. Eu vejo que ele tem um carinho todo especial com ele, já tinha me falado. Nós estamos discutindo aqui várias situações, mas esquecendo a preocupação que o anexo faz, e Santa Casa é uma coisa só. Ali é parte, é um terreno. E talvez você não saiba, ou ficou sabendo, que aquilo está sobre penhora. Então não adianta a gente ficar discutindo, a gente pode sim discutir, buscar essa verdade, que o que houve, que é dinheiro, em final de contas, é dinheiro público, seja do Estado, seja da União, mas de todos nós. Mas nós não temos que resolver esta questão. Porque não adianta nada, eu falei ontem, não adianta nada de ficar empurrando com a barriga, pode ser nessa legislatura, nessa administração, pode ser de uma outra administração, de qualquer um de nós aqui, podemos estar à frente, temos condição para isso, a própria prefeita, mas isso vai cair no colo. E aí nós não vamos ter local para botar, nós estamos tá lá, se houve desvio, houve qualquer coisa, mas temos tendo um local ainda para atender, mesmo de forma, não de todo da maneira que a gente quer, mas a gente salva alguma coisa. Mas pode chegar um momento que aquilo ali pode ir a penhora, qualquer um e com recurso pode ir lá adquirir, fazer uma festa lá, fazer um açougue, fazer qualquer tipo de coisa lá. Essa é a preocupação que nós todos temos que levar. E parece estar sendo, como você, parece estar sendo empurrado com a barriga. E eu tenho aqui levado, falando da Santa Casa, que modéstia para todos sabem aqui, que eu mais falo a respeito da Santa Casa, estou lutando de todas as formas para ver de alguma forma, não que seja, eu já admito que o prédio antigo realmente já, né, o saudosismo, a gente tem de usar, que seria complicado, talvez se estivesse funcionando, talvez, né, não seria colocado para... Mas hoje, para você tentar funcionar aquele prédio, realmente é difícil. Mas da gente buscar algum tipo de recurso, seja para melhorar o anexo, aumentar o anexo, nós precisamos de ter certidão negativa. E sem a certidão negativa, a gente não consegue colocar um prego lá dentro. Não consegue nada. Vai ficar daquela forma lá, qualquer tipo de recurso não vai poder vir para Rio Novo. Seja com o empenho dos deputados, dos vereadores, conseguir algum deputado para trazer algum tipo de recurso para aquele local. Então, nós agora, nós temos que... Ontem eu até levantei, não vou falar o que é, levantei uma situação, né, que poderia até se evoluir de alguma forma, não vou falar o que é, mas alguma... coloquei uma ideia, mas nós temos agora, meus cidadãos, meu caro Dudu, se preocupar, essa é a questão que você deve chegar perto do executivo, chegar perto da diretoria da Santa Casa e ver como a forma de a gente ver de tirar a Santa Casa, vamos falar da palavra, né, linguajar do ditado, tirar ela do prego, porque nós podemos correr a qualquer momento um leilão daquela instituição, aí vai anexo, vai tudo. Entendeu? Tá aqui, é o complexo, está penhorado. Essa é a situação. Mas, de qualquer forma, temos que também esclarecer essa situação, porque isso roda do povo desde a época da... Né, agora, eu acredito que é porque pessoas que estavam lá, pelo menos na frente da instituição do momento, eram pessoas sérias. Uma delas é o próprio Amândio, que hoje, né, que era o provedor, então o provedor daí está hoje disposto de não colocar, senão para ajudar de alguma forma. E ele sofreu muito lá. Né? Mas agora, a questão da empreiteira que fez por trás ali, aí já é outra situação que realmente merece sim levantar, porque ali, na verdade, está o dinheiro público, é o dinheiro nosso, é o dinheiro do povo. Parabéns pela sua preocupação. Obrigado.
Não, posso fazer uma parte, Alan? Na verdade é o seguinte, o prédio está sub judice, está penhorado. Eu entendo perfeitamente o que o Alan quis dizer. No fundo, analogamente é o que acontece com os taxistas no aeroporto. Ninguém sabe de quem é o terreno, se é do Estado, se é do Rio Novo, se é do Guianá. E agora, se é federal, e agora a Santa Casa, que a gente sabe quem é o terreno, possui um prédio com investimento público, com dinheiro público, e está penhorado. E se alguém comprar, vai levar o anexo também? Eu entendi o que eu queria dizer. É um imbróglio judicial, meu filho, que tomara que nós consigamos resolver. O primeiro passo o Alan já deu ontem. Vamos ver se a gente consegue, né, tocar para frente. Mas eu enxergo que ali, infelizmente, a gente fica, igual o Alan disse, tem o saudosismo do prédio, centenário, a história das irmãs, né? Eu até falei na reunião ontem que se escarafunchar isso mesmo, isso vai dar lá na arquidiocese de Juiz de Fora ainda, né? Porque começou com a igreja, assim como o asilo. Mas eu acho que ali ainda é o local onde nós vamos conseguir colocar, pelo menos com o aval que a superintendência quer dar para nós, ali eu acho que ainda vai ser o local para tratar, que a população tenha uma segurança de poder dormir e ter alguém em casa com iminência de fartar à noite e não saber para onde vai. Isso é o que mais me preocupa. E o Alan levantou um tema que, se nós não sentarmos e fazer uma consulta mesmo ao procurador da saúde regional, como resolver isso, se existe penhora e alguém compra, o anexo vai junto, né? Porque se foi feita uma avaliação, mais de R$1 milhão, né, me parece, deve ter sido avaliado o prédio que está lá dentro, né? Então eu não sei como que o município resolveria isso. E ainda tem esse problema do envio para o Tribunal de Contas, né? Na verdade, a Secretaria de Estado da Saúde já tem ciência desse relatório, mas não recebeu formalmente.
Senhor presidente,
palavra lá, Borges.
Só para terminar, e o Ale levantou, suscitou uma situação aqui que é esdrúxula, ela é complexa mesmo, porque se o município, Ale, na verdade é o seguinte, o município, no acordo com o ex-provedor Aragão, ficou na audiência pública, ficou acordado, pelo menos na palavra, que transferiria R$10 mil por mês à instituição Santa Casa. E por causa que eu não estava acompanhando naquele momento, e foi feito assim, tipo um TAC que posteriormente seria assinado. E isso não foi, o município adentrou ao anexo, o Aragão deixou, não sei que motivo que ele deixou entrar, confiando talvez na palavra, e nenhum tipo de recurso passou a cair mais na instituição. Ou seja, eu entrei na sua casa, aluguei a sua casa, você está com o contrato pronto, mas eu não assinei e entrei lá dentro. Seria mais ou menos por aí. E assim nos está essa luta da atual diretoria, que tivemos que mudar, o estatuto permitia. E tentamos de todas as formas receber esse valor, né, da Santa Casa, que seria da prefeitura, a título de aluguel. Com esse valor, Dudu, meu caro Dudu, a gente conseguiria, a diretoria conseguiria fazer os parcelamentos junto à Receita Federal e outros órgãos, que deixaria a Santa Casa apta a receber os recursos, né, os investimentos. O que ocorre? O município alega que não pode passar porque também na mesma situação não tem uma certidão negativa. E está lá dentro. Então, da mesma forma que está levando, da mesma forma que se não pode refazer, também o município não pode colocar o vidro, indicar o vidro, era o simples vidro lá. Então, essa, lógico que não vou, é uma coisa muito pequena, mínima, que deveria, mas como é que ficaria nessa situação? Olha que sinuca de bico. Né? Não vai ser ninguém que vai chegar, não pode botar e gritar, mas pode chegar um lá que, peraí, da mesma forma que você quer saber da questão que houve lá da obra lá, um cidadão qualquer, peraí, você não pode gastar meu dinheiro num lugar que tá penhorado, que não tem certidão contra a lei. Não, essa situação que meus novos vereadores, companheiros novos vereadores, essa é a situação que nós estamos chegando a um ponto aí que vai ficar um imbróglio completo. que talvez, como a lei levantou, meu no vereador Éder Lima, talvez amanhã, peraí, não pode botar lá, não pode gastar dinheiro público, como é que pode botar o vidro lá? Né? Nós estamos chegando. Então é isso aí que eu levantei, isso é que nós estamos sentar, gente. Botar a bandeira aqui, correu, correu, se houve tentativas de política e se levantou, qualquer um tem direito de pensar, mas nós estamos pensando uma coisa muito mais séria, que é botar a saúde, seja 24 horas, no anexo, que for de alguma forma, nós temos que sentar, ver essa situação urgentemente, porque pode ocorrer, seja qualquer administração que vier, se não for agora, vai ser outra, vai chegar lá ao ponto lá de, né, de alguma coisa, justiça mesmo, alguém denunciar, não pode mexer um prego, botar um prego lá dentro, vai cair aquilo lá e acabou. Entendeu? Então é esse que é a situação que a gente precisa de ver e sentar urgentemente, isso não é brincadeira. Obrigado.
Então, meu amigo Carlos Eduardo, a gente não está te respondendo assim, trazendo a solução para você. É, gostaríamos de passar a solução, mas tenho certeza que você viu que a gente está empenhado dia a dia nessa questão. Entendeu? Inclusive, a gente não tem jeito, não tem nem jeito de sossegar nessa questão, porque o Alan toca nela todos os dias. Entendeu? Então... E o senhor Zé Adriano, com certeza, vamos atender a solicitação do excelentíssimo vereador, com certeza. E